As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Infrutífera. Foi desta forma que a Associação de Pais dos Alunos da Escola Santa Iria de Tomar catalogou a recente reunião que ocorreu com a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, e ainda com o Vereador com o Pelouro da Educação, Hugo Cristóvão. Reunião essa onde esteve em cima da mesa a transferência do Centro de Vacinação Navantino para o ginásio daquele estabelecimento de ensino. Nesse mesmo texto, enviado para a redação da ERTE, a Comissão de Pais refere que as autoridades de saúde não aceitaram nenhum dos espaços visitados porque não reuniam condições, exceção feita, então, ao pavilhão da Santa Iria. Este esclarecimento refere que foi proposto deslocar as aulas de educação física para o pavilhão da escola Jacome Raton ou colocar uma tenda no recinto do recreio com 3 contentores, cenário com o qual os pais dos alunos não concordam e consideram que estão a prejudicar o plano curricular dos filhos. Nesse sentido, está agora agendada nova reunião para a Escola Santa Iria, nesta sexta-feira, às 19 horas, para que todos possam encontrar uma solução credível, sem prejudicar os alunos e o centro de vacinação. Tomar teve, nesta quarta-feira, o número mais elevado de infecções diárias Covid-19 desde há 9 meses, num registro que chegou então aos 22 novos contágios. Nesta altura, o Conselho tem 157 casos ativos. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho Navantino, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação deste preocupante cenário, advertindo que as pessoas devem ter a noção de que todos os dias têm recebido indicações de infecções em escolas e empresas.
Surtos identificados, eu todos os dias, está a acabar de entrar, acabei de receber um telefonema de um diretor de um agrupamento com mais casos nas turmas. Todos os dias, nós recebemos casos de escolas em alunos vacinados, em alunos não vacinados, casos de outros de locais, de outras atividades. Dos alunos, dos jovens, dos alunos da escola, e não só, mas de outras atividades, quer seja dos APLs, quer seja das AIECs, quer seja dos centros de línguas, quer seja dos clubes. Todos os dias nós temos casos e temos que checar todos os contactos dessas pessoas do nosso Conselho de Tomar, todos os dias. É bom que as pessoas tenham esta noção de que, embora a doença para os vacinados seja leve, pode não ser. E, portanto, esta coisa, eu estou vacinado, posso estar à vontade. Não pode ser. As crianças que não estão vacinadas têm a doença, é mais leve nas crianças, mas transmitem. E depois o português pensa sempre um bocado que a desgraça bate na porta ao lado. Pode não bater na porta ao lado, pode bater na nossa porta, e é preciso muito, muito, muito cuidado com isso. Temos casas comerciais fechadas com surtos, temos entidades públicas com surtos, portanto é preciso termos cuidado com todas as situações.
Maria dos Anjos Esperança lamentou ainda que algumas pessoas se recusem a cumprir isolamento, mesmo quando estão em causa contactos de alto risco. A também coordenadora da Unidade de Saúde Pública avisa, porém, que as autoridades estão a controlar todos os movimentos de quem está em vigilância.
E eu lanço aqui um apelo de que ajudem os profissionais de saúde a fazer a ganhar esta batalha, porque a guerra ainda não a ganhámos e ainda faltará muito tempo para ganharmos a guerra. Batalha a batalha nós temos que ir ganhando, mas precisamos que as pessoas cumpram as medidas de prevenção, precisamos que ajudem os profissionais de saúde a fazerem o que compete. Nós temos, por vezes, já alguns utentes que dizem: eu não vou fazer isolamento, eu não quero saber, eu vou para a rua. Isto é uma irresponsabilidade. Isto não pode acontecer. E todas as pessoas podem ficar cientes que todas essas situações são reportadas às forças de segurança para serem vigiadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi um dos piores registros desde fevereiro último no Médio Tejo. A Unidade de Saúde Pública detectou 164 novos contágios, sendo que os números em alguns dos concelhos mais atingidos falam por si. Orém registrou 44 infecções em apenas 24 horas, houve 37 em Torres Novas, 27 no Entroncamento, 22 em Tomar, 20 em Abrantes, 6 em Ferreira do Zêzere, 3 em Vila Nova da Braquinha, 2 em Alcanena em Constância e 1 no Sardual, agora no total acumulado de 17.793, 1.284 das quais ainda ativas. O número de altas está cifrado nas 16.097, a lamentar 412 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como conselho com o maior número de infecções ativas, num total de 304, seguindo-se Torres Novas com 294 e em Trocamento com 174. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 4.166 infecções, 3.769 recuperações, 93 óbitos, 304 infecções ativas. Tomar, 3.214 casos, com 2.998 recuperados, 58 óbitos, 157 infecções ativas. Torres Novas, 2.956 casos, 2.595 recuperações, 67 mortes, 294 infecções ativas. Abrantes, 2.111 infecções, 1.877 estão ultrapassadas, 73 mortes, 161 infecções ativas. Entroncamento, 1.771 infecções, 1.562 recuperações, 25 mortes, 174 infecções ativas. Alcanena, 1.334 casos, 1.249 recuperações, 42 vítimas mortais, 43 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 743 casos, 682 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 43 infecções ativas. Mação, 529 infecções, 505 recuperados, 17 óbitos, 7 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, com 446 casos, 380 dos quais dados como curados, 10 mortes, 56 infecções ativas. Constância, 287 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, 28 infecções ativas. E Sardual, com 236 casos, 225 recuperados, 5 óbitos, 6 infecções ativas.
Rádio R, informação.
Estão a soar os alarmes no Médio Tejo perante o agravamento do contexto pandémico. Basta dizer que, nesta altura, já são já mais de 1.000 as infecções ativas em toda a região e outro tanto equivale a pessoas que se encontram sob isolamento profilático. Conselhos como Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Orém, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha estão em risco muito elevado de propagação, indicadores que fazem recuar até aos números do início de 2020, na altura em plena quarta vaga. Questionada pela ERTE, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, não escondeu a preocupação com esta incidência, referindo que todos estávamos ansiosos por ter mais liberdade. E agora, o resultado é este.
Todos estávamos ansiosos por podermos ter mais liberdade, por podermos andar sem máscara, por podermos reunir com a família, com os amigos. Todos estávamos ansiosos para que as escolas funcionassem em pleno e o resultado é este. Não temos vacinação ainda para os casos que nos estão a aparecer em maior número, que são os casos das escolas até aos 12 anos, e no Médio Tejo é essencialmente casos de escolas desta população que depois se transformam em casos familiares e infelizmente já estamos a começar a ter casos em lares. Orém já teve, ontem, que enquanto foi dia de feriado para muitos, eu tenho que agradecer publicamente aos profissionais da Unidade de Saúde Pública a quem pedi para virem trabalhar e que responderam em massa. E portanto, ontem foi um dia de trabalho, um dia de muito trabalho, com um número de casos muito elevado e hoje vamos pelo mesmo caminho. As escolas, ontem já tivemos casos em lares, já estamos a fazer testagens em lares, temos testagens temos casos em empresas, está a começar a ficar espalhado por todo o lado um número muito grande de casos.
Maria dos Anjos Esperança alertou as pessoas para que tenham sentido de responsabilidade na tomada de medidas de prevenção, lamentando ainda assim que só acredita que tal aconteça quando os hospitais voltarem a não conseguir dar resposta à pandemia.
E eu acho que as pessoas só vão dar conta desta situação quando os hospitais começarem a não conseguir dar resposta a casos de doença Covid. Neste momento, e felizmente que a vacina tem tornado a sintomatologia e a gravidade da doença muito mais leve, os casos estão na comunidade, os casos dão trabalho à unidade de saúde pública, dão trabalho aos médicos de família, mas ainda não temos os nossos hospitais, como se costuma dizer e o povo costuma dizer, a rebentar pelas costuras. Porque nessa altura, quando as pessoas começarem a ver que os nossos hospitais estão aflitos para dar resposta aos casos, talvez nessa altura as pessoas comecem a pensar que é preciso ainda que este Natal, que este mês de dezembro, não seja um mês normal.
A aldeia de Santa Cita cumpriu um sonho antigo e homenageou duas pessoas emblemáticas da localidade que agora, mais do que nunca, ficam com os respectivos nomes ligados à história. Estão em causa António Jacinto Ferreira, empresário e benemérito, e José Manuel Barroca da Cunha, o senhor ACR Santa Cita, clube onde esteve durante décadas e em diversas funções. António Jacinto Ferreira dá agora nome a um parque que nasceu de um terreno que estava devoluto, num investimento a rondar os 70 mil euros, valor financiado pela Junta de A Ceiceira. José Manuel Barroca da Cunha dá agora nome ao pavilhão polivalente da Associação Cultural e Recreativa. A aldeia de Santa Cita juntou-se assim em peso neste 1 de dezembro para homenagear os dois filhos da terra. A memória de António Jacinto Ferreira esteve representada pela família, desde logo pelos filhos e netos, que não esconderam a gratidão por este gesto da comunidade. Carlos Manuel Ferreira, em nome dos irmãos Fernando Jorge e Nuno Ferreira, falou-lhe um pai amigo de tudo e de todos e um grande apaixonado por Santa Cita.
Grandes homens são os que fazem a diferença na vida de alguém e da nossa sociedade. São os que sabem semear no seu jardim de afeições as mais delicadas flores da atenção e da presença nos momentos mais marcantes e decisivos da nossa existência. O meu pai foi um empresário de mão cheia. Pessoa humilde, um bom pai e grande chefe de família. Amigo de tudo, de todos, e um grande apaixonado por Santa Cita, a terra do seu coração. Na qual deixou muitas obras, como em benérito desta terra, deixou muitas obras com o pavilhão da ACR. O meu pai foi um dos primeiros fundadores da ACR de Santa Cita. E estudou gestão comercial em horário pós-laboral, portanto depois de trabalhar é que ia estudar. Portanto, na escola comercial, na Jacob Raton, que é a antiga escola comercial industrial de Tomar, fez gestão comercial e enquanto trabalhava na Matrena, portanto acabava de sair e ia para Tomar assistir e fazer o seu curso. A obra começou ainda quando trabalhava na fábrica, mas depois de acabar os seus estudos, saiu da fábrica. Saiu da fábrica para se dedicar inteiramente ao seu sonho. Sonho esse que, levando o nome desta pequena aldeia, Santa Cita, a todos os cantos do mundo, pois, como o próprio nome indica, o aviário Santa Cita era conhecido internacionalmente.
Seguiu-se a intervenção de um dos homenageados, José Manuel Barroca da Cunha, que também se fez acompanhar pela respectiva família. Confessou-se muito feliz e honrado pela homenagem.
Tenho a dizer que estou feliz, muito feliz e honrado por este dia e por esta homenagem. Foram muitos anos de ligação direta a esta casa, onde a responsabilidade esteve sempre presente. De outra maneira, não poderia ser, nem talvez tivesse conseguido o que aqui se fez e está ali à nossa vista. O facto de me sentir feliz não me leva a esquecer que pouco teria conseguido se não tivesse o apoio dos que acreditaram, me seguiram, até atingirmos os nossos objetivos. Estão comigo nesta hora. Lembro-os, partilho com eles este momento. É justo, muito justo que o façam. Confiaram em mim, só tive a felicidade de ser o líder. Já que, no fundo, sempre funcionávamos como um bloco. Devem agradar-se como eu, ao pensarem que, partindo do zero, com poucos apoios dos órgãos oficiais, daqueles que podiam e deviam fazer, conseguimos o património que está à vista de todos. Arrisco-me a dizer que poucos terão os que a nossa dimensão têm. E podemos dizer que é nosso, porque foi com o contributo e o esforço de cada um que o conseguimos. sem esquecer as particulares ajudas dos industriais da zona, como Alvim Pereira e João Salvador. Mas tenho que destacar, afirmar sobremaneira que o Sr. António Jacinto Ferreira, acabado de homenagear aqui, e a sua esposa, Dona Maria Manuela, foram ímpares, foram inigualáveis, nunca nos abandonaram.
Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, também não escondeu a emoção por este momento marcante, agradecendo à população de Santa Cita por ter sabido esperar pela altura certa para intervir no espaço em causa. Intervenção que, referiu, devolve a dignidade que a aldeia merece.
Este é um momento particularmente feliz para esta aldeia, para a freguesia da Aceiceira. Inaugura-se hoje um equipamento que era uma aspiração desde há muitos anos para esta comunidade. Felicito a população e mostro-me grato pelo facto de terem sabido esperar. Esperar por um investimento que devolve a dignidade que Santa Cita merece. Trata-se da requalificação de um espaço devoluto, abandonado há muitos anos e cuja reabilitação era urgente. Só agora foram reunidas as condições e a vontade que o permitiram fazer. Insere-se na estratégia deste Executivo da Junta de Freguesia, que preconiza para todos os aglomerados populacionais de relevo a criação de espaços de convívio intergeracional entre os mais novos, os mais velhos, um espaço lúdico que permita uma utilização familiar ou individual dos equipamentos aqui construídos. Relembro que se trata de um terreno de propriedade da Associação Local, sendo esta a titular do espaço. Por isso, esta obra foi financiada pela Junta de Freguesia sob a forma de protocolo e cujo investimento ascende a 70 mil euros, divididos em dois anos civis, dois anos contabilísticos, também orçamentais.
Rádio F, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar vendeu cara à derrota no Reduto da Oliveirense em jogo a contar para a 10ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões perderam por 4-2, sendo que o vice-líder andou sempre na frente do marcador. Tomás Moreira e Ruben Sousa foram os autores dos tentos nabantinos. O conjunto treinado por Nuno Lopes ficou ainda assim na 5ª posição. Vamos aos resultados. 10ª jornada, Oliveirense 4, Sporting de Tomar 2, Parede 3, Passo de Arcos 5, Sanjoanense 1, Sporting 8, Benfica Sporting Marinhense, joga-se a 16 de dezembro, Hockey Clube Braga 3, Porto 2, Valongo 0, Barcelos 4, e Juventude Viana 7, Turquel 3. Na frente, o Porto, 27 pontos, segundo Oliveirense com 26, terceiro Sporting 25, quarto Barcelos com 21, quinto Sporting de Tomar com 17, sexto Benfica com 15, sétimos Valongo e Hockey Clube Braga com 12, nono Passo de Arcos com 11, décimo Juventude Viana com 10, 11º Parede com 9, 12º Sporting Marinhense com 7, 13º Turquel com 4, 14º e último a Sanjoanense, que ainda não pontuou. A próxima jornada, precisamente neste sábado, o Sporting de Tomar desloca-se ao Reduto da Sanjoanense, última classificada, ainda não tem qualquer ponto somado. Para além deste jogo, Barcelos, Hockey Clube Braga, Sporting Marinhense, Juventude Viana, Turquel Valongo, Porto Oliveirense, Parede Sporting e Passo de Arcos Benfica.
Rádio R. Informação.
O União de Tomar venceu na deslocação a Ferreira do Zêzer por 0-4 em jogo da primeira pré-eliminatória da Taça Ribatejo. Confirmou-se, desta forma, o favoritismo da equipa de Felipe Pinto, mais ainda se tivermos em consideração que estiveram frente a frente o líder da primeira distrital e o respectivo último classificado. Ainda nesta ronda da Taça não houve nenhuma surpresa, ou seja, os teoricamente favoritos venceram, sendo que dois dos jogos, casos do Fátima, Abrantes e Benfica e ainda do Forense Oriense, foram adiados. Eis os resultados: Porto Alto 1, Fazendense 2, Marinhais 3, Alcananense 3, o Alcananense venceu nos penaltis por 4-5, Mação 4, Glória do Ribatejo 3, Benavente 1, União de Almeirim 1, o Benavente venceu também nos penaltis por 4-3, Samora Correia 0, Cartacho 1, Atalaense 0, Entroncamento Atlético Clube 3, Espinheirense 1, Salvaterrense 3 e o tal Ferreira do Zêzere 0, União do Tomar 4. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com R.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.